Eva, eu gostaria que você, para introduzirmos aqui a nossa entrevista, falasse um pouquinho das suas inspirações e das suas motivações para essa obra que você produziu aqui.
Muito bem, Marcelo. Eu, fazendo a certificação em educação emocional, sexual e prevenção ao abuso sexual infantil e adolescente, senti a necessidade de deixar alguma coisa, de mais concreto para as próximas gerações. Deixar um legado mesmo para minhas gerações e para todas as crianças do mundo. Sou avó de quatro meninas. E eu falei, como assim? Eu vivendo, quanto mais você estuda, mais você se aprofunda nesse assunto, você vê a urgência de colaborar para que realmente essa sociedade seja alcançada para entender o fato de que nós precisamos, com urgência, proteger nossas crianças. Aí sim, como eu já sou escritora, eu falei, não, eu tenho que deixar mesmo meu legado da escrita. Então surgiu as histórias da vovoinha e não mexam com nossas crianças, que é uma história fácil, uma obra de forma lúdica que a criança vai entender. E ao mesmo tempo um assunto sério e necessário, que vai dar abertura aí para as famílias, então, começarem a falar a respeito da educação sexual de uma forma adequada e protetiva.
Você é especialista em educação emocional e eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua formação e o quanto ela colabora, visto que as crianças muitas vezes, a gente sabe que um crime de abuso sexual afeta completamente o emocional e psicológico daquela criança. E a partir, infelizmente, de quando esse crime ele é cometido, a criança ela passa a mudar o comportamento dela. Mas, evidentemente, que na escola, a família, se tiver essa sensibilidade, ou até mesmo alguma pessoa que consiga perceber isso, ela se dá conta de que tem alguma coisa errada com aquela criança. Como que a sua formação na área da pedagogia, na especialização em educação emocional, consegue ter essa percepção e essa sensibilidade?
Marcelo, nós entendemos o seguinte: o que acontece na infância não fica na infância. Ele vai permanecer para a vida toda, tanto da menina como do menino. Né? Nós temos que lembrar que crianças são abusadas, são violadas, então é os dois sexos, né? E quando a gente fala em emocional, nós entendemos que a prevenção tem que chegar antes, tem que chegar antes, para que a gente possa aí estar fazendo então um trabalho de acolhimento. Como que nós vamos notar que a criança foi, né, ou tocada ou o abuso em si aconteceu? A criança não vai falar, Marcelo. A última coisa que ela vai fazer é expressar com a avó: aconteceu isso.
Verbalizar,
Jamais, né? Poucos
né?
casos. Por quê? Porque ela, quando a criança ela é violada, ela é abusada, ela vai ficar literalmente acuada, como a gente fala. Por quê? Porque o abusador ameaça. Então vem o medo, vem a vergonha, né? São sentimentos que vai estar envolvendo essa criança. Ela não vai falar. Ela vai falar como? Com o seu comportamento. A criança era mais tranquila, vai ficar mais agitada. A criança era mais agitada, vai ficar. Ela vai demonstrar através das suas ações, vai perder o rendimento escolar, ela vai ter problemas de sono, de apetite, né? A gente tem que. Aí, então agora minha criança aconteceu, é isso? Não, mas vamos investigar. Vamos investigar, porque a última coisa que a criança vai fazer é verbalizar o que aconteceu.
E dentro desse trabalho de prevenção, que eu acho que é uma palavra-chave que vai aparecer bastante aqui na nossa conversa, na nossa entrevista, e isso infelizmente é comum na percepção da maioria das pessoas, é de talvez duvidar ou desacreditar de que um caso de violência sexual aconteceria dentro da família. Por exemplo, não. Aqui as pessoas da minha família são pessoas confiáveis, são pessoas de boa índole. Claro que, obviamente, talvez sejam, mas a questão aqui que eu quero trazer para reflexão é: geralmente esses abusos acontecem, são cometidos por pessoas que a gente menos espera, por
Familiares,
pessoas que a gente acredita que não vai
que era,
fazer e na verdade
teria
vai
que
lá e
ser da
faz.
rede de proteção, né? É 85% a 95% dos casos é acometido por pessoas familiares, conhecidos, amigos, quem teria que proteger da rede de proteção da criança que acaba cometendo esse ato. Eu tenho anotado aqui, ó, 64,7% são familiares.
Mais da metade.
Mais da metade. Então, você fala assim, ai, mas aí ter que ensinar minha criança, ter medo ali fora, cuidado, não fale com estranho. E muitas vezes estamos convivendo com essa pessoa que teria que proteger e vai acabar, né, fazendo essa maldade tão, né, esse crime tão bárbaro que é o abuso.
Tornando o crime ainda mais danoso, porque mais danoso. Aqui temos o fato do crime ter sido cometido dentro do ambiente familiar, na maioria dos casos, como você trouxe essa informação, ali a criança, o adolescente, além de ter sido abusado, ainda precisa conviver com a pessoa que cometeu o crime.
Conviver. Por isso que nós falamos, né? A gente sempre alerta. Em caso de suspeita, você não precisa ter certeza, né? Um vizinho, um parente que chega em casa e vê a criança meio, né, ali com um comportamento. Opa, tem alguma coisa errada. Denuncie, diz que sem, gente. O diz que sem é totalmente anônimo. Muitas pessoas têm medo, Marcelo, de fazer esse tipo de ligação. Liga, denuncie, vai um conselho tutelar. Mas diz que sem, que dali pra frente não é mais com você. Ali pra frente, então, a gente sabe que é responsabilidade das autoridades policiais que vão investigar e vão chegar à conclusão ou não. O importante é não ficar calado, porque a criança ela recebe ameaças gravíssimas, né? Ou é pai, ou é padrasto, ou é avô, ou é tio, ou é irmão mais velho, é primo, pessoas ali do convívio, vão dizer, fica quieto, se você falar, isso aqui é um segredo nosso, e você falar, vai acontecer tal coisa com teu irmãozinho mais novo, porque tua mãe vai isso, porque eles vão acreditar em você. Aí vem a nossa educação. Você tem dado crédito à fala do teu filho? Como que você tem reagido quando a criança vem falar alguma coisa? Ah, para, você está mentindo. Então, a criança já vem com aquela certeza de que ela não tem valor, a fala dela não tem autoridade nenhuma, ninguém vai acreditar, não respeitam a criança. E aí, a dificuldade fica muito maior, né, ali para ela estar recebendo uma proteção, e ao mesmo tempo, o abusador está dominando o ambiente e a criança cada dia mais vítima dessa, né, desse mal acometido.
Aqui nas primeiras páginas do livro tem uma frase aqui nos seus agradecimentos que me chamou a atenção. A educação muda o mundo. Adultos informados, crianças protegidas. Porque sempre. A criança, ela ainda não tem, infelizmente, um poder, uma autonomia de se proteger. Uhum. Então, quem tem que proteger essas crianças somos nós adultos. O que nós podemos, talvez, tentar fazer... e acho que isso, é claro que envolve muito diálogo, envolve muito acolhimento, é também de alguma forma, e eu acho que o livro talvez consegue trazer um pouco desse objetivo, desse propósito, é fazer com que a criança tenha a noção de quais são os riscos que ela pode correr e ela sabendo desses riscos, o que ela tem que fazer?
Se autoproteger. Gritar, pedir, justamente isso. Se autoproteger. Esse livro, quando a gente fala que é um livro de educação e proteção, vai levar justamente isso para a criança. Aqui nós temos regras de proteção, o que a criança tem que fazer para se autoproteger em caso, né, alguém tocar. Porque nem sempre o toque é só nas partes íntimas, Marcelo. Muitas vezes é um toque sutil. Né? Começa aqui, um beijinho ali, uma coceguinha.
Até porque se a pessoa, perdão a interrupção, mas só para complementar, se a pessoa estiver mal intencionada, para não parecer uma má intenção, ela vai fazer um toque sutil.
Vai fazer sutil, né? E outra coisa, o abusador, ele é um aliciador, ele não tem pressa. Pais, vocês não têm tempo para educar filho, essa correria da vida e tal. E o aliciador tá ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu conheço caso de uma pessoa que o tio dos 9 aos 14 anos aliciou essa menina, era irmão da mãe, a mãe confiava 100%, irmão dela, e aos 14 anos ele brutalmente estuprou essa menina e engravidou. E a família não acreditou. Era irmão da mãe. Como assim? Ele cuidava, ele era o tio que fazia o papel do pai, que levava para a escola, que cuidava, que levava a passear, que dava toda aquela proteção para a criança, e aí, de repente, ele chega e comete um ato desse. E não acreditaram, e daqui a pouco ela apareceu grávida do tio. Então, é para a gente ver como a criança tem que saber se autoproteger. E esse livro aqui, então, a gente fala sobre o toque bom, o toque ruim. Nomear as partes íntimas é importantíssimo, né? Os pais têm aquela vergonha, porque a nossa cultura é de colocar apelidos. Ontem mesmo fiz uma oficina lá no Centro da Juventude para as crianças, uma oficina lúdica que eu faço, levando esse tipo de informação de forma lúdica, leve, e a criança vai entender com fantoches, com musiquinhas, explicando justamente isso. Nós temos que... Como que é o nome da mão? Mão é mão. Cabeça é cabeça. E por que as partes íntimas a gente tem que encher de apelido, e aonde a criança fica vulnerável através disso aí, não saber nomear suas partes íntimas? Então nós temos sim que falar sobre isso. Tá aqui também. E aí vem sobre você dizer não, sobre como você vai se autoproteger, falando das emoções, a importância de você reconhecer suas emoções. Né? A criança está com medo. E o que ela vai fazer? A criança está com vergonha. Agora aconteceu uma coisa, vou ficar com a vergonha. Não, você vai buscar alguém da tua confiança, que nem sempre é dentro da sua casa, ou é na escola, ou é com alguém ali, né, da família mais próxima, um amigo, um padrinho, uma madrinha, alguma pessoa da confiança da criança, para que ela possa, sim, então, vir buscar essa ajuda. Né? E aí que a gente tem no livro também um alerta aos pais e tutores da criança, dando aqui uma noção do que é uma infância protegida, para eles entenderem também como que vamos fazer essa proteção para nossos filhos, para nossas crianças, e também um alerta aos professores, para que eles possam entender também o que está acontecendo dentro da sala de aula, como que pode a criança estar, né, se manifestando. Criança se manifesta através de desenhos, né? A maioria das vezes, desenhos ali erotizados, né? Ou a mão muito grande, ou os olhos muito grandes, ou a boca muito grande, né? A criança está desenhando e tal. Então, tudo isso tem que ter um cuidado para poder estar protegendo mesmo a criança.
Isso. E outra coisa também que é uma questão cultural e que temos que fazer essa correção, porque é inadequado, é a questão da sexualização das crianças. Porque criança não namora.
Não,
e a gente
começamos
tem que
por aí.
Parar com esse costume de ficar criando relações que não existem, não entre existe. O público infanto-juvenil. Não.
Quando nós falamos em educação sexual, Marcelo, nós falamos desde o ventre materno. Hoje a gente estudando, né, a gente cientificamente já sabe o que gira em torno disso. Teria que ser a educação sexual desde o ventre materno. Então, a mulher está grávida, aí vem, ai, porque principalmente, né, geralmente os pais se acham, ai, é menino, é homem, ai, esse vai ser macho, ele vai pegar todas, vai ser um garanhão. A criança não está nem formada ainda, a criatura, dentro do ventre da mãe, e já está levando um rótulo de que vai ser isso, vai ser aquilo. A menina, ah, não, porque essa aí, Deus me livre, você puxar a fulana com a perninha grossa, vai dar um trabalho? Que trabalho? Como assim? Sabe, então isso aí vai sexualizando a criança de uma maneira errada, né? Então nós ensinamos que sim, é desde o ventre materno, com atenção, com carinho, com proteção à criança. Nasceu a criança? Vamos lá, desde que nasceu, vamos explicando, vai trocar a fraldinha, vai conversando com o teu bebê. Vai conversando com o teu bebê. Ah, mas não vai entender. Vai! Sabe, vai pedindo licença, agora a mamãe vai trocar, né? Não vamos ali fazer situações que deixa a criança constrangida. E assim a gente vai educando para uma vida toda.
Sobre o livro, Eva, onde podemos encontrá-lo?
Os livros estarão através do meu Instagram, você consegue o acesso, né? Se for aqui em Cascavel, a gente está fora, a gente estará mandando por correio, entregando. E também na editora Wiclap, também, que é a editora do livro, né? Através ali da editora, pessoas que não moram em Cascavel, e estarei com os livros em livrarias, também estarão em igrejas, nas livrarias das igrejas, da Nova Batista, da Igreja Verdade, das igrejas quadrangular, porque aqui é uma alerta que a gente fala, nós temos que falar sobre educação sexual em todos, em todos os meios. Ah, não, é só escola, não. Escola, é em casa, é na igreja, porque o abusador não tem cara, não tem raça, não tem religião, não tem etnia, não tem... ele é anônimo. Ele é anônimo, prestem atenção. É, então é esse o cuidado que a gente quer e está levando essa informação através aí de um livro fácil e ao mesmo tempo um livro necessário para que chegue essa autoproteção à infância e dando esse conhecimento aos pais, professores.
E além do livro, da literatura, outra ferramenta também usada para conscientizar as pessoas e mobilizar a respeito do assunto do Maio Laranja é a música. Música é arte, música faz parte da cultura, está no cotidiano das pessoas. Nós vamos ouvir agora o trecho da música da Juliana Terêncio, que também se mobilizou em prol da causa do Maio Laranja. Vamos acompanhar um trecho da música. Nós vamos colocar então a música, daqui a pouquinho. Vamos aqui... Você que está acompanhando ao vivo a nossa conversa com a Eva Terres, pedagoga especialista em educação emocional, com foco na prevenção ao abuso sexual. Agora sim, vamos ouvir então.
O laranja já chegou, é hora de alertar. Proteção, atenção, é o que vamos gritar. Cuidar de nossas crianças com amor e dedicação. Unidos em cada ação, nossa cidade uma missão. Maio laranja é todos os dias. Proteção, cuidado, a cidade unida. E se precisar denunciar, não hesite. Com amor e coragem, tudo pode mudar. Cidade unida, com coragem e ação, fazendo da proteção nossa missão. Maio laranja já chegou, é hora de alertar. Proteção, atenção, é o que vamos gritar. Cuidar de nossas crianças com amor e dedicação. Unidos em cada ação, nossa cidade uma missão. Maio laranja é todos os dias. Proteção, cuidado, a cidade unida. E
se ouvimos então um trecho da música da Juliana Terêncio a respeito do Maio Laranja. Juliana, bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando dessa causa tão importante, tão urgente, tão necessária, que realmente tem que ressoar por todos os meses do ano, não somente no mês de maio.
E você teve essa sensibilidade de... A letra é sua, a composição é sua, não é?
Na realidade, eu até quando eu encaminhei a música e nós conversamos com a Letícia, nós tínhamos essa demanda de termos uma música até para atingir o público adolescente, né? Porque a gente fala muito crianças, né? Mas crianças e adolescentes, nós precisamos protegê-los. E nos períodos ali de construção de toda essa movimentação que nós tivemos no decorrer do mês, nós escutávamos as frases, né, da própria Eva, Maio Laranja todo dia, enfim. Então, para eu dizer que eu sou autora, eu acho que é um pouco... Uhum. Não me sinto confortável. Uhum. Eu prefiro dizer que é uma construção conjunta do Valdair, da Dani, enfim, de toda a equipe de voluntários que se reuniu desde o mês de fevereiro para realmente organizar as ações que nós tivemos durante esse mês. E aí nós tínhamos essa necessidade. Eu pensei, ai, não temos tempo hábil, né? E não tínhamos recursos também. E aí o que nós vamos fazer? Eu peguei um dia e falei, não, espera lá, era um hobby que eu tenho, né? Sempre, desde criança, eu cantei em igrejas, em coral. E aí eu falei, não, acho que eu vou tentar. E aí juntei essas ideias e nós não tínhamos daí a parceria, né, de um estúdio, enfim. E aí nós usamos a inteligência artificial para nos ajudar com a questão da melodia, né, de estarmos colocando aí um ritmo nessa canção. E o pessoal ali, o Maurício Baza, né, do estúdio, nos ajudou com a questão de colocar a voz. E aí nós tivemos, então, essa canção que a gente pôde estar usando durante as nossas ações, e também poderemos estar usando durante todo o ano, enfim, para levar essa conscientização e essa chamada à sociedade de que todos somos responsáveis.
Isso, e todos podem e devem, não é? Colaborar com essa causa, cada um dentro da sua realidade, cada um com seus conhecimentos e com as suas habilidades. Por exemplo, a Eva com a questão da literatura, produzindo livro, você com a questão da música, reforçando também que, visto que a música faz parte da cultura, da arte, do cotidiano de muitas pessoas, por que não também trazer isso para debater e refletir esse assunto e mobilizar a sociedade? E eu acho que o fio condutor da reflexão é justamente esse. O Maio Laranja, enquanto mês, está terminando, mas a discussão, a pauta deve permanecer durante todos os meses, durante todos os anos, até porque é claro que o foco do Maio Laranja é justamente mostrar que existe uma sociedade mobilizada em prol da segurança de crianças e adolescentes. Serve como um alento para quem é vítima, mas também serve como um alerta para o abusador, para que ele saiba que existem pessoas preocupadas com isso. Bom, eu vou chamar o intervalo e o repórter CBN, eu vou me despedir da Eva. Eva, muito obrigado pela sua presença aqui, a sua colaboração, sua contribuição na edição desta sexta-feira do CBN Cascavel. E maiores informações, suas redes sociais para as pessoas encontrarem o livro.
Eva Terres, meu Instagram. E aqui no livro tem também meus contatos, enfim. Entrando ali no Instagram, mandando um direct, a gente já conversa e estaremos aí atendendo todo mundo. E gratidão, obrigado Marcelo por mais uma vez estar aqui, gratidão à CBN, sempre nos recebendo muito bem. E é isso aí, que fique muito bem gravado, Maio Laranja são todos os 365 dias do ano e no bissexto 366.
Isso.
Proteção à infância e à adolescência.